Todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora Eline Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, versículos 3 a 10.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Ainda em tempo, solicito o nosso secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a aferição do quórum.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Elias, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Domingos Paula, vereador Ederson Lopes e vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Quero registrar e cumprimentar aqui presente em nosso plenário o subtenente Borges, representando o tenente Lucas Aguiar. Seja bem-vindo. Sargento Matheus, sargento Lennon, sargento Bisotto, sargento Reginaldo, soldado Guarino e sargento Couto, todos da Rotan, estarão recebendo aqui uma homenagem por um ato de bravura que culminou na prisão de alguns meliantes que cometeram um assassinato aqui no município de Anápolis. Ressaltando que a Rotan é da nossa capital, Goiânia. Sejam bem-vindos aqui, aguardando apenas o vereador propositor desta homenagem, o vereador Luzimar Silva, para que a gente possa fazer a entrega. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões, já cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando também a presença em plenário do vereador Lisier José Borges. Com a palavra, o Ederson Lopes.
Síntese da ata da 76ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de novembro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado do Ederson Lopes, Luiz Lacerda e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamados os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos, correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Léo Varenga, Valdete Fernandes, o Ederson Lopes e Leandro Ribeiro. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luzimar Silva, Pastor Elias, Domingos Paula, João da Luz, Jean Carlos e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a aferição dos presentes, constatado o quórum. Suficiente usar a palavra pela ordem do vereador Pastor Elias, Léo Varenga e Jean Carlos. Houve votação de projeto e única votação. Veto 229/2019, de autoria do prefeito. Veto total do projeto de lei 092/2019, de 22 de outubro, que dispõe sobre fornecimento de vale medicamento, autorização para usuário de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Votação do projeto foi prejudicada. Houve votação de requerimentos. Comunicações, usar a palavra dos vereadores Pastor Elias, Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. Convocou outra para o dia 17 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Eline Rosa, cria o Programa Municipal de Agroecologia e Incentivo à Agricultura Orgânica Animal e Vegetal em Anápolis. Projeto de lei ordinária 126/2020. Projeto de lei ordinária 127/2020. da mesa diretora que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis, autos providências. Sem correspondência, o presidente derruba a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Iniciando o pequeno expediente, já convido a primeira oradora, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os nossos heróis da Rotan, que se fazem presente nessa Casa de Leis, que vão receber um ato de bravura, aprovado por unanimidade nessa casa. Quero cumprimentar o subtenente Borges e, na pessoa dele, cumprimentar todos os outros que o acompanham. Com certeza é uma honra para essa casa estar homenageando pessoas que fazem a diferença na nossa segurança pública, na nossa cidade e do nosso estado. Deus continue abençoando vocês nessa missão de proteger os cidadãos. O que me traz aqui, senhor presidente, na verdade é que eu vim agradecer os 2.493 votos que eu tive nessa eleição, agradecer à população anapolina por ter depositado seus votos de confiança na minha pessoa. Agradecer a todos que apoiaram, que confiaram em nosso trabalho. Foi uma campanha muito limpa, uma campanha muito honesta e uma campanha com grande receptividade na cidade. Então, aqui hoje, estou aqui para agradecer a minha família, que é meu alicerce, que me deu todo apoio, a todos os meus colaboradores do gabinete, a todos que trabalharam voluntariamente na minha campanha, a todos que estiveram comigo. E, com certeza, nós vamos continuar honrando e trabalhando por essa cidade, aqui no Poder Legislativo, com muita seriedade, com muita dignidade, com muita responsabilidade. Então, com certeza, nossa palavra de hoje é gratidão, gratidão a cada anapolino que nos apoiou, que nos confiou. E, com certeza, nós vamos honrar cada voto recebido nessa casa. E outro assunto, senhor presidente, é que tem um projeto meu de lei, que ele foi aprovado por unanimidade nessa casa, que trata da proibição de fogos de artifício com barulhos e estampidos. Esse projeto tem prazo de 15 dias para ser sancionado pelo prefeito e não foi sancionado. Então, quero requerer aqui de público à mesa diretora para que possa promulgar essa lei que foi votada por essa casa e, com certeza, várias pessoas aguardam, porque o que mais tivemos nessas carreatas, nessas comemorações, foram fogos de artifício. Então, gostaria que se fizesse valer uma lei que é de autoria minha e que foi aprovada nessa casa. Então, o que estou requerendo para que a mesa diretora possa promulgar esse projeto e que se faça valer lei na nossa cidade. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que nos acompanha nessa sessão de hoje, as pessoas do subtenente Borges, tenente Lucas, os demais companheiros, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, cumprimentar a imprensa também que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Tenho dois assuntos aqui que, nos 5 minutos do pequeno expediente, serão suficientes. Primeiro, agradecer, parabenizar, manifestar aqui a minha alegria do termo que foi assinado na última semana entre a Prefeitura Municipal de Anápolis e as comunidades terapêuticas. O vereador João da Luz também, que é um lutador aí da causa também do terceiro setor, também faz parte do COMPOD conosco. Somos ali vereadores representando a Câmara Municipal no Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas. E é uma luta nossa do Conselho que finalmente conseguimos que acontecesse essa parceria através de um termo que foi assinado, onde a Prefeitura Municipal de Anápolis, ela comprará vagas nas comunidades terapêuticas para internação, né, das pessoas que têm problemas de dependência química e que não têm condição de pagar uma clínica para o seu tratamento. Então fica aqui o nosso reconhecimento à secretária Erizânia, primeira-dama Vivian, ao prefeito Roberto Naves, por essa atenção, por essa importância que tem dado às comunidades terapêuticas aqui do município de Anápolis. E fica aqui também os nossos parabéns às comunidades terapêuticas. Eu não vou citar o nome, são vários amigos e amigas que cuidam aí das comunidades terapêuticas e que se uniram também, estão cada dia mais organizados e estiveram ali na última semana, lá na sala de reuniões do gabinete do prefeito, assinando esse termo para que essa parceria se firmasse com a Prefeitura Municipal de Anápolis. Isso é muito importante, isso é muito relevante, é um sonho e é uma conquista de muitos anos e tudo foi feito através de termo de chamamento, publicado no Diário Oficial e não mais de preferências pessoais como acontecia anteriormente. De uma maneira transparente, de uma maneira correta e isso nos traz uma alegria muito grande. Parabenizar também o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, a Associação Goiana das Comunidades Terapêuticas, que tem a sua representação aqui na cidade de Anápolis. Eu creio que 2021 será um ano muito promissor para esse segmento das políticas públicas sobre drogas aqui no município de Anápolis, com a criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas, com essa parceria com as comunidades terapêuticas, temos as clínicas também que funcionam aqui na cidade de Anápolis. Então é um ano que promete muito e eu fico muito grato porque nós temos avançado muito nessa situação. Um outro assunto que me traz aqui no pequeno expediente é com relação à Semana Nacional de Conciliação. Através, vamos colocar aqui o Refis, onde o município de Anápolis está aderindo a essa Semana Nacional. E eu quero aqui alertar a população que nos acompanha agora pelo YouTube ou pela Rádio Manchester. Do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, essa semana será a semana onde você, contribuinte, poderá negociar os seus débitos de 2019 para trás. Todos os seus débitos, ou com desconto de 100%, ou parcelando esses débitos. Então é importante a população ficar atenta. O projeto ainda não foi aprovado, mas será aprovado aqui nessa casa em tempo hábil. Já passou pela CCJ, mas é importante essa comunicação, esse alerta, essa atenção especial da população anapolina. Muitas pessoas procuram para saber quando terá o refis. Então será agora de 30 de novembro a o dia 4 de dezembro. Então, que vocês possam já se preparar, já se organizar para fazer a negociação da sua dívida com desconto de até 100% de juros e multas ou com o parcelamento. E a Câmara Municipal faz parte disso, o projeto está tramitando e será aprovado por essa casa. Então, que toda a população que precisa e que está buscando essa informação possa ficar atento. Senhor Presidente, é isso que tinha a dizer. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Antes de chamar o próximo orador, eu quero registrar a presença de dois vereadores eleitos aqui em plenário, vereador Delcimar Fortunato, seja bem-vindo. Também o cabo Fred Cacheta, também vereador eleito. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis, parabéns pela eleição. Tenho certeza que vocês irão fazer um excelente trabalho em prol da nossa população. Salvo engano, o Fred Cacheta também é policial militar, né? Muito bom tê-lo representando aqui a classe no Legislativo Anapolino. Como o vereador Luzimar Silva teve um imprevisto e é autor da homenagem que traz aos policiais da Rotan, e nós entendemos que os senhores estão atarefados, pois estão de serviço, nós vamos convidá-los aqui à frente para fazer a entrega dessa homenagem. Essa homenagem, ela é de propositura do vereador Luzimar, mas é aprovada por unanimidade pelos pares desta casa em reconhecimento ao excelente serviço que os senhores fazem para a nossa população, trazendo aí a nossa segurança no dia a dia. Então, eu quero convidar aqui à frente todos os homenageados. Inicialmente, convido o soldado Wesley Pereira Camargo Guarino. Por gentileza, aqui se poste aqui à frente, já convido o vereador Ederson Lopes para fazer a entrega. Também convidando Luiz Sérgio Ferreira Couto. Convido o vereador Pedro Mariano para fazer a entrega. Lennon Fábio Fernandes Pereira. Vereador João Feitosa, por gentileza, faça a entrega ao sargento Lennon Fábio. O segundo tenente Lucas Aguiar. Convido o vereador João da Luz para poder fazer a entrega.
Se não tiver, eu te passo.
Soldado Wagner Santos Bisotto. Também, vereador João da Luz, por gentileza, faça a entrega. Reginaldo Soares Rosa. Por gentileza, vereador Pastor Elias Ferreira.
Carla, tem mais?
Ainda, primeiro sargento Tiago Gomes da Silva. Felipe da Silva Oliveira, soldado Robert Arlington da Silva Ribeiro, soldado Tiago Rodrigues da Silva, subtenente Hugo Borges Gomes. Solicito o vereador João da Luz que faça a entrega. Terceiro sargento Murilo Jeremias Barros da Silva, segundo tenente Lucas Aguiar, soldado Geis Vander Matheus Salles Guimarães, por gentileza, vereador João Feitosa, ainda registrando a homenagem também ao soldado Ederson Maciel de Oliveira. Parabéns, senhores, pelo excelente serviço e êxito em suas missões em prol da nossa segurança pública. Vou suspender a sessão por até 2 minutos para que possamos fazer o registro e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do certificado de honra ao mérito que leva esses guerreiros aí da nossa segurança pública, da Polícia Militar. Leva o nosso carinho e o nosso abraço ao secretário de Segurança Pública, ao Coronel Brum. Falei com o Coronel Brum há pouco, né, parabenizando vocês pelo excelente serviço.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Luzimar Silva aos policiais militares nominados pelo êxito em operação realizada no dia 28 de junho de 2020, quando foi solucionado o crime de homicídio ocorrido em Anápolis, que culminou com a prisão de 3 pessoas, além da apreensão de uma arma de fogo e um veículo utilizado na prática do crime. Anápolis, 17 de novembro de 2020, assinam essa moção de aplauso, o vereador Luzimar Silva, autor da homenagem, e o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns.
Senhoras e senhores, mais uma vez agradecendo à Polícia Militar, em especial à Rotan, pelo excelente trabalho. Nós temos um carinho especial pela Polícia Militar do nosso estado de Goiás, em especial aqui da cidade de Anápolis. Registrando novamente a presença em plenário dos vereadores eleitos do partido Avante, Delcimar Fortunato e Fred Cacheta. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui, que Deus possa abençoar o mandato de vocês nessa próxima legislatura. Parabéns pelo êxito na eleição. Convido o próximo orador do pequeno expediente a fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, meu presidente, bom dia, meus colegas vereadores, bom dia, vereador Thaís, Eline, bom dia, imprensa. Cumprimentar o Delcimar, mas o Cacheta, vereador eleito. Também quero comentar o Jean Carlos e o João da Luz, do meu partido, né, eleito, Democrata fez 2. Quero também aqui, presidente, agradecer primeiramente a Deus e também o pessoal, o meu pessoal que trabalhou, o eleitor que votou, desses 1.166 votos. Eu quero agradecer cada um que votou, Lero, né? E assim, Deus sabe o que é. A gente tem que aceitar a vitória, que é importante, e a derrota também. E Deus sabe o que faz. E a campanha nossa foi caminhada, uma caminhada, né, no silêncio, mas assim, muito bonita. Eu acho que foi uma das campanhas mais que eu trabalhei, presidente. Mas a gente tem que respeitar a vontade de Deus, né? Deus sabe o que é melhor. E as autoridades são constituídas é por Deus. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por dar outras oportunidades de ter sido eleito. E essa não fui, mas não é momento de reclamar, mas lá vai agradecer a Deus. Só a gente estar aqui nesse momento, na tribuna, falando, é o momento de agradecer a Deus. A graça a todo momento, né? E a vida é assim, né? O jogo político é isso aí, é a disputa e é as urnas que dão a resposta, dão o resultado. Nas pesquisas, é as urnas que dá. E eu estou aqui na tribuna hoje, usando esse momento da tribuna, para agradecer cada eleitor que votou em mim, que saiu de sua casa naquele dia para estar confiando no Pedro Mariano. Mas é o processo do coeficiente, nós fomos bem votados, mas não deu. Mas o meu partido fez 2 vereadores, já uma graça grande, né? E eles vão estar representando muito bem a cidade de Anápolis, o Partido Democrata, que é do governador Ronaldo Caiado, nosso vice-prefeito Márcio Cândido, certo? Então fica aqui minhas palavras hoje de agradecimento por tudo e tudo que tem feito nesse momento, tudo que a gente conseguiu, mas não de fazer o bem, não foi a gente, foi através de Deus. Então está aqui minhas palavras de agradecimento a todo mundo e também ao meu partido, cada candidato do meu partido também, que ali somar para a gente conseguir estar elegendo 2 vereadores. Então fica aqui meu agradecimento a toda a população anapolina, a todo esse povo que sempre me tratou e me respeitou bem, e vou continuar o meu trabalho, não com poder, mas em poder ajudar um dia a dia as pessoas. Meu filho, hoje, ontem, me cobrou de manhã, Marco. Papai, continua ajudando as pessoas que procura. E que Deus vai, quem faz as coisas boas é Deus. E eu sempre peço isso a Deus. Primeiro um servo dele e depois um servidor público. Não é o poder ajuda demais. Mas sem o poder também a gente tem condições de amar a Deus e amar o próximo quando mais precisar. E é isso que eu peço a Deus e a glória e a gratidão que eu tenho muito por esse Deus que é Pai misericordioso, não meu, mas todos nós. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Aqui fica a palavra Pedro Mariano também, agradecendo a cada eleitor que votou nele e cada apoiador e toda a minha equipe, que sem a minha equipe eu não tinha conseguido também chegar nesses 1.166 votos, e eu fico muito feliz. Foi um processo, uma eleição apática? Foi. O meu eleitorado é mais assim, né, da idade 40 para cima. Mais de 74 mil não compareceram. Então, acaba fazendo uma diferença. Mas foi a vontade de Deus e Deus sabe o que é melhor para a gente. Talvez hoje eu não entenda, mas amanhã eu vou entender muito bem essa graça que Deus me permite estar nesse momento falando. Obrigado.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior. Registrando também a presença do Denis, companheiro nosso do Progressista, do distrito de Joanápolis. Seja bem-vindo, Denis, e parabéns pela excelente votação que o senhor teve aí, né, nesse processo eleitoral que nós passamos. Parabéns, é assim que inicia uma carreira política.
Senhor presidente, amigos, companheiros, queridos telespectadores, um sentimento de gratidão que eu subo à tribuna no dia de hoje para poder agradecer primeiramente a Deus por carregar nossa vida, nos dar serenidade, tranquilidade em todos os dias que aqui vivenciamos. Com certeza passamos novamente pelo processo eleitoral, que de 4 anos a democracia brasileira nos fomenta. E política é desta forma, campanha política, você tem que estar preparado para o processo, você sair vitorioso ou você sair também com mais experiências. Presidente Leandro, eu tenho muita tranquilidade de poder agradecer os mais de 1.000 votos que obtivemos nas urnas, neste processo, votos conscientes, votos que escolheram realmente a nossa pessoa, confiaram e que colocou-nos na condição de primeiro suplente. Então, fico aqui muito agradecido a Deus, aos companheiros do nosso Partido da Mobilização Nacional, e quero parabenizar todos os reeleitos na pessoa do meu companheiro Luzimar Silva. Quero agradecer também a toda a minha família, agradecer a todos da minha equipe, do nosso gabinete. Quero agradecer a todos os voluntários que participaram desse processo. Quero desejar sucesso, uma transição bonita, também para os colegas que aqui deixaram o seu momento, deixaram sua história. Com certeza, dá boas-vindas àqueles que estão já se preparando para poder, a partir de 1º de janeiro de 2021, assumir uma cadeira do Legislativo. E eu tenho aqui a certeza que o time foi de melhor qualidade. Parabéns a todos novatos que estarão entrando e desejo a eles sucesso, muito trabalho e, com certeza, serenidade. E conte com os colegas que aqui foram reeleitos. Nós temos muitos colegas, como nosso presidente Leandro, o Ederson Lopes, Thaís, Jackson, Lisier, Jean, João da Luz, Dominguinhos, pessoas mesmo que merecem estar novamente nesse lugar. Desejo bom trabalho, contem sempre comigo. O que precisar, estaremos também à disposição de toda a sociedade anapolina, de todas as pessoas que puderem e que quiserem a nossa ajuda. Quero aqui, nesse momento, dedicar todo o nosso mandato a Deus, agradecer a nossa base, agradecer a todos os colegas do Partido da Mobilização Nacional também, que pertenceram à chapa, são 35 candidatos, nós tivemos um processo sereno, um processo tranquilo, fizemos uma cadeira e nosso objetivo era de alcançar 2 e talvez até 3, mas não deu, alcançamos 1, mas com certeza estaremos bem representados pelo nosso colega Luzimar Silva. Deus abençoe a todos, Deus abençoe nossa cidade, fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Teles. Nós sabemos e reconhecemos o excelente trabalho que o senhor fez nesses 4 anos que o senhor teve a oportunidade de estar aqui no Legislativo Anapolino. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente. Já convido o primeiro orador do grande expediente, vereador Lélio Alvarenga, irá usar a tribuna fazendo uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento demais pares que fazem presente, cumprimentar o Denis aqui, meu amigo, do prefeito lá de Anápolis, também a todas as pessoas que nos acompanham, Chiquinho, Companhia Limitada, aos nossos ouvintes da Rádio Manchete, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, nosso bom dia. Senhor presidente, no domingo, durante as apurações das eleições, na transmissão da Rádio Manchester, eu acho que o senhor deve ter acompanhado a transmissão, como os demais pares, eu tinha feito uma indagação sobre uma denúncia que eu tinha recebido no sábado a respeito das urnas eletrônicas aqui da nossa cidade. Essas urnas sempre elas foram vigiadas pela Polícia Militar do Estado de Goiás, no sábado para o domingo. Sempre foi assim. E esse ano ficou por conta dos vigias. Segundo esse policial que tinha me passado as informações, ainda no sábado. E eu tinha feito essa indagação durante a transmissão da apuração pela Rádio Manchester. E naquela ocasião, o coronel Paulo Roberto tinha entrado em contato lá com o Lucivan Machado e toda a sua equipe, dizendo que não foi feito um acordo, né, que a Polícia Militar não conseguiu fazer um acordo. Eu estou protocolando esta casa, um ofício, né, pedindo esclarecimentos, o motivo qual não foi feito esse acordo. Não estou menosprezando o trabalho das vigias. E o mais grave, talvez, senhor presidente, é que eu recebi ainda também denúncia que teve lugares onde tinha urnas e que não teve nem vigia, vereador João Freitosa. Eu achei assim com certa estranheza qual foi o motivo. A gente só está querendo, na verdade, não estou acusando de fraude, não estou acusando de descaso. Só estou pedindo um relatório qual foi o motivo de não ter esses policiais vigiando essas urnas da noite para o dia naquele estabelecimento. A meu ponto de vista, para o processo eleitoral, é grave. Para o processo eleitoral, para a sua lisura, para a sua segurança, ver quais foram as justificativas desse não acordo, não sei se foi por parte do TRS, foi por parte da Polícia Militar, a gente precisa ter mais detalhes quanto a esse motivo. Então, senhor presidente, eu estou aqui falando hoje nessa tribuna, eu espero que a gente possa ter uma explicação mais detalhada.
Uma parte, vereador.
Que, volto a dizer, sempre foi feita essa segurança das urnas pela Polícia Militar e muito bem feita. E, de repente, quando eu recebi essa denúncia por um policial, uma denúncia anônima, falei, não, vou levar sim, vou levar o conhecimento do nosso comandante, levar o conhecimento das autoridades, ver qual o motivo. E aí nós recebemos, por parte do coronel Paulo Roberto, que não fechou o acordo, não aconteceu um acordo. E teve também um depoimento de um sargento durante a transmissão, não me lembro qual o nome dele, né? Que ele dizia que era por parte de deficiência do quadro policial do estado de Goiás. Então, a gente só quer, na verdade, saber quais foram os motivos do não fechamento desse acordo. Pois não, nobre amigo, pastor Elias, vereador, atuante, combatente desta casa.
Obrigado, vereador Leila Alvarenga, pela parte. É pertinente a vossa fala nesta manhã, nesta tribuna, quanto à questão de não ter havido a guarnição destas urnas onde foi colocada pela Polícia Militar. Pelo meu conhecimento, nunca na história a Polícia Militar não, após ser instalada as urnas, que ela não fizesse a guarda dessas urnas no local de votação. É até estranho, porque eu estava ouvindo a rádio quando Vossa Excelência comunicou o Lucivan Machado, e alguém ligou dizendo que em Sousana quem fez a guarnição da urna foi o eu não sei como é que dá o nome, é o paroco lá do padre que vigiou. É estranho. Mas eu tenho certeza que agora, para o Poder Executivo, vai ter policiamento vigiando as urnas. Mas o senhor já está fazendo questionamento, deve enviar aí ao TRE ou à própria Polícia Militar. Eu ouvi o senhor falando com o Coronel Paulo Roberto, a quem eu admiro o trabalho dele, um excelente comandante. Mas a justificativa que ele deu de não ter policiais para fazer a guarda das urnas ficou também estranho e vazio. Porque nós temos o banco de hora, né? A Vera mesmo tivesse uma explicação dessa situação, por que da Polícia Militar não vigiar as urnas após ser montado no local de votação, né? Então é pertinente a sua fala, e vai ficar um questionamento aí no ar. Eu sei que o senhor está falando o mesmo que eu estou dizendo, nós não estamos questionando que houve fraude ou se não houve, mas é estranho, porque eu nunca ouvi dizer que a Polícia Militar não fizesse a guarda das urnas após ser instalada no local de votação. Muito obrigado, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado pelo enriquecimento da nossa fala, vereador, pastor Elias. Eu achei estranho também, pastor, concordo com o senhor, né? Mas, acima de tudo, só queria, na verdade, a gente só quer um relatório, ver quais foram os pontos realmente que aconteceu, por que de ter acontecido isso. Pois não, novo amigo vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Realmente, é uma situação assim meio complicada. Haja visto da responsabilidade que é uma eleição, sem fazer juiz de valores. Eu acho que esse questionamento tem que sim que fazer, mas é para a Polícia Federal, saber o porquê que uma eleição da magnitude que é de uma cidade de Anápolis, as urnas ficar à mercê simplesmente de um vigia. Não que ele não tenha responsabilidade, lógico, mas eu acho que isso daí tem que ser guardado assim a sete chaves e realmente, né, conduzido à Polícia Militar. Mas esse questionamento tem que ser sim feito à Polícia Federal. Parabéns pela palavra, devolvo. Obrigado.
Obrigado, novo vereador João Feitosa, por cumprimentar aí a nossa fala. Concordo com a Vossa Excelência, porque a gente, na verdade, nós somos autoridade constituída pelo povo, nós precisamos também de transparência, ver qual o verdadeiro motivo, né, vereador João? Só isso, não estamos acusando que houve fraude, não estamos falando que aconteceu isso, queremos ver o porquê de não ter celebrado esse acordo entre a Polícia Militar e o TRE. Simplesmente isso, quais foram os motivos que levaram a tomar essa postura? Muito bem lembrado pelo vereador pastor Elias, houve realmente uma fala durante a transmissão em que a urna de Sousânia foi vigiada por um servidor da paróquia lá de Sousânia. Quer dizer, mais um motivo ainda a gente ficar preocupado, porque é um processo sério onde está em jogo o futuro de nossa cidade, está em jogo o futuro de nossa gente. É coisa séria, então política é coisa séria, feito com seriedade. Então, senhor presidente, estou aqui encaminhando esse ofício ao TRE e também à Polícia Militar, de repente também a Polícia Federal, sugerida pelo nosso amigo vereador João Feitosa, só para trazer os esclarecimentos, na verdade, quanto a esse pleito. Obrigado, senhor presidente, pela parte, obrigado aí pela concessão da palavra, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos nobres pares, bom dia à imprensa presente. Quero aqui cumprimentar todos os nossos ouvintes aí da Rádio Manchester 93.3, cumprimento aqui a imprensa na pessoa do meu amigo Orizal e todos os demais que com ele compõem, Marcos, Giovana, João Pedro, se não falar fica ruim, é ele ali. E enfim, quero cumprimentar aqui todos os nossos ouvintes, e através de todos os meios de comunicação existentes nessa casa. Ainda na fala do meu amigo vereador Lélio Alvarenga, Lélio, é bom fazer esse mesmo requerimento, para esses ofícios, para saber o porquê de não ter a questão dos guardas vigiando as urnas. Né? Eu sei que isso é importante. Aliás, nós temos aí os postos de saúde que não precisam ter policial, não tem o médico, tem um policial vigiando. Mas nesta manhã, senhor presidente, eu vim aqui para dar uma notícia boa aos anapolinos. Eu disse ao senhor presidente que esta casa vai ter saudade de mim e ele brincou comigo. Já está com saudade. É o terceiro expediente, a terceira pessoa no grande expediente. Toda a sessão. Virou rotina. Mas só para falar aquilo que convém e beneficia a população, com certeza. Aí ele brincou comigo dizendo que eu falei que eu estou a caminho da outra casa, que não é essa aqui, a Assembleia, pensou que é a Assembleia de Deus, falei que é a outra. Ele entenda como quiser, meu amigo. Senhor presidente, na data do dia 20 de abril de 2018, nós encaminhamos um ofício ao governador, então governador do estado de Goiás, ao doutor José Eliton de Figueiredo Júnior. Foi um ofício que saiu do meu gabinete, pedindo ao excelentíssimo senhor governador a construção de duas escolas estaduais aqui no município de Anápolis. Eu vou ler o ofício aqui para vocês entenderem. Ficou assim. Anápolis, 24 de abril de 2018. A parte cumprimentar, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar o apoio para a viabilização dos inícios das obras da reconstrução de novas unidades escolares, cujos projetos já estão aprovados. Isto era da Escola Estadual General Curado, no setor Municalista, e o Colégio Estadual Professor Salvador Santos, no setor Calistolândia. E aí segue o ofício. Diante da grande demanda do déficit de vaga, se faz necessário a implantação de duas outras unidades nos seguintes setores: Filóstro Machado e Jardim Guanabara. E esses ofícios percorreu todos os trâmites. Dia 4 de junho, a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, deu continuidade no processo. Dia 21 de julho de 2018, prosseguiu para a Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, para a Superintendência de Infraestrutura. Dia 15 de fevereiro de 2019, recebi a resposta já no governo do Ronaldo Caiado, que foi autorizado para implantar estas duas unidades escolares no município de Anápolis, aonde nós estávamos pedindo aqui a construção para o setor Filóstro Machado e Jardim Guanabara. Após esse processo caminhar, chegou até ao prefeito municipal, aonde ele recebeu o despacho de número 1866-2020, da Agrepar, 17181, e agora saiu o termo de cessão de uso, e eu vou ler o decreto que chegou hoje em minhas mãos. O decreto, senhor presidente, para a construção das duas escolas estaduais aqui no município de Anápolis. Decreto 45346, 22 de setembro de 2020. Dispõe sobre a concessão de uso de área pública municipal em favor do Estado de Goiás, situados no loteamento residencial Carolina, Ana Carolina, e no Jardim Primavera, primeira etapa. Fica otorgada a concessão de uso das áreas públicas no município em favor do Estado de Goiás, conforme diante discriminado. A área situada no loteamento residencial Ana Carolina, com um total de 14.054,91 metros quadrados, apresentado como medida e confrontações 186,81 metros de largura e na frente 1,9591 metros de largura e no fundo por 34,66 metros de extensão, ao lado direito com 25,36 metros, mais 73,50 metros de extensão ao lado esquerdo. Confronte com a frente à rua Orion, no fundo com todos os lotes da quadra 6, à direita com a estrada para Milanápolis e à esquerda com a entrada circular possuindo um chanfro de 7,07 metros de esquina, a entrada circular da rua Orion com um chanfro de 8,12 metros de esquina. Portanto, esta é a área cedida para o Ana Carolina, atendendo o pedido que seria no Filósofo Machado, a área cedida pelo município, ela é agora no Ana Carolina. Já foi aprovado, o prefeito já lançou, já colocou no decreto, já foi publicado, e agora vem a segunda área, lá no... A primeira é no residencial Ana Carolina. A segunda agora no Jardim Primavera. Com uma área total de 18.334,08. Apresentado como medida confrontante 195 metros de frente. Para a rua JP01, 172,17 metros. O importante, senhor presidente, não é o tamanho, não é a largura, é que foi aprovado. Compensa o vereador fazer, trabalhar em prol da população. No ano de 2018 eu dei entrada nessa questão do pedido dessas construções de duas escolas estadual aqui no município de Anápolis, que há mais de 20 anos não se constrói. Eu entrei na época do meu governo, mas ele deu andamento no processo. E agora chegamos à conclusão, com a verba federal do Fundeb, que vai sair a construção dessas duas escolas. Estou deixando essa casa de leis. Agora em dezembro, mas vai ficar no marco, na história, o trabalho que o pastor vereador Elias Ferreira correu atrás e conseguiu junto com os demais pais desta casa. Duas escolas. E já estou trazendo outro pedido, mas para duas unidades, deve entrar amanhã aqui nesta casa. Vereador que se preza, trabalha, corre atrás, luta para ajudar a população. E eu quero crer que o governador Ronaldo Caiado, como napolino que ele é, ele estará atendendo o pedido aqui desta casa, dos vereadores, aqueles que forem atrás, levar o seu recado, ajudar a população, porque ele é napolino e ele é o governador. Precisa sim de atender a nossa população, Lizia Borges. O senhor vai continuar. Nós precisamos, vereador Lélio, mesmo de fora como nós ficamos, mas eu não vou deixar de correr atrás não, chefe, pode ter certeza. Vou lutar pela minha cidade. Eu gosto, amo trabalhar.
Papai,
pois não?
Obrigado, amigo, pastor Elias Ferreira, combatente parlamentar desta casa. Quero cumprimentar o senhor pelo seu mandato também durante aí. Fomos parceiros em muitas vezes aí, em várias ações. E tem que ser isso mesmo. Nós estamos aqui para representar o povo, para trabalhar, cobrar. Quero cumprimentar e com certeza, tenho certeza, o governador Ronaldo Caiado fará sim a diferença aqui em Anápolis, como já está começando a fazer. E até então está começando, mas eu creio que vai, com certeza, vai ser contemplado quem ganha a população e cumprimentar o senhor pelo brilhante mandato que o senhor fez aqui nessa casa parlamentar, essa casa de leis.
Obrigado, vereador Lélio. Portanto, a população fique sabendo. Entramos em 2018 com o pedido. E agora já foi feito o decreto, cedido a área. O Estado tem 2 anos para a construção. Mas eu já vou trazer uma moção de apelo para o governador não cochilar no ponto não, senão ele termina o mandato e não constrói os colégios. É preciso de acelerar. A população precisa. Nós temos muitos alunos necessitando de ser matriculado. E já tem algum pedido meu também em questão de pedido de mais creche para a cidade de Anápolis. Vou continuar a minha luta pela minha cidade que eu amo tanto, que eu luto tanto por ela. É o dever do parlamentar, seja de qual partido for, é de ir atrás, correr, lutar. E vale a pena. Hoje, mais uma vitória conquistada. Através do ofício saiu do gabinete do pastor vereador Elias Ferreira. Mais 2 escolas estaduais do século XXI para o nosso município de Anápolis. Ana Carolina, que vai atender a região. E também lá para o Primavera, aonde vai atender a outra região. Parabéns a todos anapolinos. Parabéns àqueles que lutam, que amam a cidade de Anápolis. Vereador pastor Elias, não se cansa de trabalhar. Que Deus abençoe, senhor presidente. Já me inscreve pela ordem aí, por favor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Quero registrar a presença do vereador eleito, presidente do PL, nosso amigo companheiro Hélio Araújo. Seja bem-vindo, Hélio. Tenho certeza que Vossa Excelência fará um grande trabalho em prol da cidade de Anápolis. Parabéns pelo êxito em sua eleição. Também registrar a presença do amigo Elber Sampaio. Seja bem-vindo, companheiro. É sempre participando aí dos pleitos eleitorais municipais aqui em nosso município. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador pastor Elias, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga, vereador Eline Rosa, vereador Eliseu Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Jackson Charles, vereador Leandro Ribeiro, vereador Wederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à liderança do PSD para o incansável pastor Elias.
Senhor presidente, eu soubesse que o tempo era tão pouco, tinha pego mais 10 aí. Mas eu quero aqui, pela ordem do PSD, comunicar a toda a nossa população napolina. Foi o que eu disse ontem aqui na tribuna. Nós não vamos nos furtar, não vamos quietar de trabalhar. E eu acredito, senhor presidente, ontem eu toquei num assunto, e que ainda vai dar tempo ainda, que nós temos até no mês de dezembro, eu vou atrás para cobrar um pedido aprovado que nós temos lá na direção da Codego, da Goinfra, é na questão ali da iluminação ali da GO-330, da conclusão ali do anel viário, nós precisamos ir atrás. E dos pontos, dos abrigos de ônibus, que iniciou e não terminou. E fixaram os pontos nos locais, uns inadequados. A população está sofrendo, e essa briga precisa de ser discutida e achar onde é que está o gargalo. Fala com a Goinfra, diz que é com a Codego. Manda para a Codego, diz que é com a Goinfra. Aí não acha quem é o pai da criança. Nós vamos achar o pai da criança antes de sair dessa casa. Não pode continuar daquela forma. Eu estive ali, na semana passada, voltando de lá do Municalista, Cidade Industrial. É uma vergonha, ali próximo à Caoa, a falta de iluminação que não tem. Não tem. E aonde tem, está péssima a iluminação. Gente, pelo amor de Deus, será que vai virar Saniago? Por falar em Saniago, que bagunça da Saniago, hein? Vocês vão ter saudade de mim aqui nessa casa com a questão da Saniago. Mas não vai ficar livre de mim, não, porque eu vou continuar meu trabalho. Pode ter certeza. A lambança da Saniago também está por aí. Hoje está aí faltando água em um bocado lugar aí. Portanto, senhor presidente, a minha luta continua. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Lisier José Borges. Ainda inscrito, João Feitosa e Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Esse meu pedido aí pela ordem é basicamente para uma orientação, não usei o pequeno expediente, nem o grande expediente, para falar sobre a tramitação da LOA, nossa lei orçamentária anual. esse ano, por questões aí, até pela eleição, os vereadores muito ocupados aí com seus afazeres pré-eleitorais, nós resolvemos aí, em comum acordo com a nossa assessoria legislativa, estender os prazos, né? Mas, de qualquer forma, o tempo está curto e nós temos até sexta-feira, foi dilatado o prazo, até essa última sexta-feira, essa próxima sexta-feira, dia 20, a comissão está recebendo as emendas que acharem necessárias, né, que os vereadores quiserem inserir na lei orçamentária. Aí, na outra semana, estaremos compilando tudo isso, né, colocando as emendas e colocar para discussão na próxima quinta-feira, na quinta-feira da semana que vem, dia 26 horas, ou dia 26, às 8h30 horas, na sala das sessões. E irá para votação, ainda dentro do nosso prazo regimental, que nós temos que definir isso dentro do ano. Nós temos aí também os prazos aí da nossa organização, teremos que votá-la no dia 7 e no dia 8 de dezembro. É o prazo que nós temos aí, uma votação apertada, mas, como sempre, também muito tranquila essas votações. E para orientação dos vereadores, temos aí os formulários para a elaboração das emendas, tá? Então, pode procurar dentro da casa lá, que tem todo o formulário, tem o modelo lá, para poder inserir essas emendas que acharem necessárias. Né? Pesquisa lá na matéria legislativa, tipo de matéria legislativa, projeto de lei complementar, número tal. E aí, está lá toda a orientação para os vereadores apresentarem as suas emendas. Estaremos recebendo até essa próxima sexta-feira, dia 20. Eu sou o relator da lei orçamentária e estamos aguardando até sexta-feira, onde não mais iremos receber. A partir de sexta-feira, após sexta-feira, não receberemos mais as emendas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Registrando a presença da imprensa aqui em plenário, Jonathan Cavalcante, Rádio São Francisco, e Lucivan Machado, âncora da Rádio Manchester. Sejam bem-vindos e mais uma vez parabenizar as nossas emissoras pelo excelente trabalho na cobertura das eleições municipais, em especial aqui em Anápolis. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero aqui parabenizar o Hélio, meu vizinho, né, lá do JK, faz parte da Igreja São Francisco, tá? Que Deus possa me iluminar e dar discernimento a ele, uma pessoa guerreira. Parabéns, Hélio. Bem também ao Delcimar, que aqui esteve, também ao Fred Cacheta e também ao Denis aqui, progressista. Sejam bem-vindos. E dizer que o trabalho continua e que a questão propriamente do nosso trabalho dentro da cidade de Anápolis e o prefeito Roberto Naves não tem medido esforço. Graças a Deus está aí trabalhando, levando dignidade, e eu posso ser prova, tanto quanto nós trabalhamos na parte de iluminação pública, novo vereador Nélio, levando dignidade, segurança a muitos bairros. E vamos continuar fazendo esse trabalho. Quero aqui agradecer a audiência aqui do meu amigo Genivaldo José Cacheta. Ele é presidente da Federação Goiânia de Atletismo. E que também, novo vereador Nélio, escutando a vossa fala, também ele está mandando um ato de repúdio a essa situação, propriamente das urnas, ter deixado a lei da forma que deixou. Ele realmente é um ouvinte assíduo dessa casa, é um formador de opinião, e ele também está deixando o seu repúdio a essas condições, propriamente, das urnas ter deixado da forma que é, de tão grande a magnitude das eleições, né, brasileira e tão pouco aqui da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves vai estar chamando assim o comandante, as pessoas que fazem a segurança para que isso não venha a acontecer mais. E, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também gostaria de fazer algumas considerações, especialmente quanto à fala do nobre colega pastor Elias em relação a questão dos abrigos, os pontos de ônibus do DAIA, das vias principais e secundárias. Na verdade, foi um trabalho proposto por nós aprovamos nessa casa uma lei por unanimidade que dispõe sobre a regularização, melhor dizendo, a padronização dos pontos de ônibus da cidade de Anápolis para maior comodidade, segurança e uso, para os usuários do transporte coletivo. E nós tivemos a oportunidade, junto à CODEC, de apresentar essa lei. Assim que apresentamos, tivemos a possibilidade de ser filiado ao DEM, estivemos juntos à CODEC e apresentamos esse projeto, que foi de pronto assimilado e encampado pela CODEC, e naquele momento iniciou-se então o projeto de padronização com a instalação daqueles abrigos, e de fato precisamos que seja concluído e que está seguindo, obedecendo os critérios previstos, né, de padronização na lei municipal, com iluminação solar, com assentos, placas informativas, proteção lateral e do sol e chuva, e certamente os abrigos mais decentes para os usuários de transportes, e iniciado ali pela CODEC no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Mas que nós queremos que a CMTT e também a Urban possa aderir e cumprir também essas exigências para a padronização em toda a cidade, porque nós precisamos de pontos decentes para que os usuários estejam de fato abrigados, protegidos do sol e chuva e com segurança. E para isso, né, nós temos a lei municipal aprovada por essa casa. Em relação também à escola do Ana Carolina, do colégio estadual, nós haveremos de estar fazendo gestão, pastor Elias, para que de fato possa ser concluída, executada, ainda nessa gestão do atual governador Ronaldo Caiado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a Saneago, rede de esgoto da rua Dona Neide, no Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando implantação de redutor de velocidade na Avenida Contorno, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando Ecoponto, em Interlândia. Requerimento do vereador Lisier. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando atendimento, solicitando informação sobre o não atendimento da Unidade Básica de Saúde do Vivian Park aos moradores do Residencial das Laranjeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e roçagem dos lotes na esquina da Rua Velar, no bairro Vila Santa Isabel. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Requerimentos lidos em discussão inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, além desse requerimento aí, que é de suma importância, tem esse aí, novo presidente, lá de Interlândia. Gostaria que Vossa Excelência pudesse dessa força. Já visto que o senhor teve uma quantidade de votos lá surpreendente pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito. E eu falei para aquela comunidade que tudo o que for preciso para fazer daquela comunidade, o senhor vai estar dioturnamente ajudando. Já peço a Vossa Excelência que possa nos ajudar, mesmo porque o trabalho nosso não para. Né? E eu tenho vários amigos, vários conhecidos ali dentro daquele distrito, e propriamente esse ecoponto, que é necessário fazer lá, um lugar onde pode se descartar construção, lixo de construção, enfim, é o que a gente está pedindo aí. Gostaria que Vossa Excelência pudesse acampar esse pedido junto ao prefeito Roberto Naves, que também tenho certeza que vai estar nos atendendo para dar condição àquela comunidade lá que não tem aonde descartar. Se vai descartar lá no mato, está errado, vai preso. Então, assim, é necessário, acho que tem condição, sim, da gente pegar e resolver essa problemática lá, tanto lá de Interlândia, pode também estender também para Sousânia. Fica aí, sabe, com o pedido da Vossa Excelência aí, meu novo presidente, futuro vereador mais bem votado da cidade de Anápolis. Deus abençoe o senhor e vamos fazer o trabalho acontecer, logicamente, em 2022. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai estar fazendo, sim. E lógico, a gente está também para poder estar ajudando. Senhor presidente, muito obrigado, eu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com certeza nós estaremos olhando com carinho que sempre tivemos para Interlândia, Sousânia, Joanápolis e Goialândia. Pode ter certeza que nós iremos empenhar junto ao Executivo para ter êxito neste requerimento de Vossa Excelência. Requerimentos ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções, indicação, aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais espaço a ser tratado na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e já iniciamos o espaço das comunicações com o vereador Pastor Elias Ferreira, inscrito.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui a toda a população ali da minha região, Jardim Palmares, Tropical, Bairro de Lourdes, do nosso empenho, do nosso trabalho. Eu estou trazendo também um pedido, eu creio que deve passar aqui amanhã, na mesma questão do que meu amigo João Feitosa disse aí. Ele pedindo um ecoponto lá para a região, para o distrito. Nós cobramos muito na questão da população quanto ao descarte do lixo. Mas se nós não dermos também condições da população fazer o descarte, o que, que você vai fazer com o descarte do lixo, do entulho, principalmente de construção? Para onde você vai levar? Lá próximo, a minha casa tem um terreno onde é para ser construída a praça, que nós fizemos o pedido da emenda para o deputado federal João Campos, e que está aí para ser construída, e também ali onde é para ser construído o hospital municipal, ali é um descarte de lixo muito grande. Mas nós não temos um local, um ecoponto para poder descartar o lixo, porque o ecoponto você pode descartar até uma tonelada, João Feitosa. Aquilo que passa de uma tonelada, você vai ter que levar para o aterro sanitário a uma cobrança. Se bem que estava tendo uma esperteza pelo lado do pessoal do Disque Caçamba, que ele estava levando mais de uma tonelada e querendo deixar tudo ali no ecoponto. Isso não pode. Mas a população precisa, sim, de ter mais ecoponto em diversos pontos da cidade para que ela tenha condições de descartar os lixos de resto de material de construção e aquilo que não é os outros lixos orgânicos. Portanto, senhor presidente, vai ser o pedido que vai trazer aqui para esta casa amanhã. Nós vamos continuar batendo nessa tecla até o dia que nós sair desta casa aqui. Muito obrigado, senhor presidente. E já me inscreva para amanhã, por gentileza, no terceiro período do grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, em horário regimental. Agradecendo aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam da Web TV. Agradecendo também a presença do Denis, companheiro do distrito de Joanápolis e também do Progressistas. Muito obrigado, uma terça-feira abençoada a todos.